10 horas, sala de reunião do Colégio de Procuradores, abertura, conferência de colo, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 30 de janeiro de 2014. Bom, colegas, eu queria trazer aqui para vocês questões relacionadas a... Em função de respostas que eu tenho que dar para Brasília, né, de um procedimento de controle administrativo, viu, Celso? Eu trago para vocês a questão das designações de promotores para substituírem procuradores. Hoje, a tradição aqui do Ministério Público é no sentido de que os procuradores indiquem os nomes e o procurador-geral faça a designação, tenho feito desta maneira. Então, passo a palavra para vossas excelências para ratificarem esse procedimento. É um procedimento, inclusive, já tradicional aqui da Casa. Eu venho mantendo e continuarei mantendo até que venha algum encaminhamento em sentido contrário. Antes da reunião aqui, já houve uma sugestão de que essa matéria deva ser, já vou dar esse encaminhamento, doutora Cristina, de que essa matéria possa ser aprimorada e que, portanto, essa matéria, com vistas a um aperfeiçoamento deste trâmite, será encaminhada ao final das discussões aqui para a Comissão de Assuntos Institucionais, para que a comissão, então, delibere sobre a matéria, apresente uma proposta e o colégio, então, mantenha ou altere o aperfeiçoe. Está aberta a discussão, eu passo a palavra para o doutor Zé Carlos.
Não, porque eu não falei, é rapidinho que eu vou...
Vamos registrar, agora a gente está registrando.
Eu queria dizer o seguinte, não falei até agora, estive aguardando pacientemente a minha vez, porque eu ouvi muito aqui a palavra praxe. Nós não fazemos apenas por praxe, nós fazemos isso há 24 anos, respaldados na Lei Complementar 2 de novembro de 1990. Então não é só uma praxe, é a lei. Quando o procurador indica, indica com base na lei. Então a praxe tem assento na lei, no artigo 26, inciso 3, que diz assim: a Procuradoria de Justiça compete, dentre outras atribuições, inciso 3, solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque promotor de justiça da mais elevada entrância para substituí-lo. Essa atribuição, o ato formal para que o colega possa funcionar, está também na lei. E é ato do Procurador-Geral de Justiça, qualquer que seja ele que esteja exercendo a atribuição. Diz o artigo 35, inciso 1. São atribuições do Procurador-Geral de Justiça. 1. Administrativas. A linha M. Designar representantes do Ministério Público junto aos órgãos de execução, dentre os quais nós estamos incluídos pelo artigo 6º, inciso 3 da lei. Nas hipóteses de vacância, licença, suspeição, ausência do titular ou para atuação em conjunto com o membro titular, bem como junto aos órgãos públicos nos casos previstos em lei. Então, a praxe me parece, eu me permito, data venha de consideração em contrário, a praxe tem respaldo legal.
Doutor Luiz Walter, com a palavra.
Eu cumprimento.
Estou tentando colocar mais ou menos na ordem anterior.
Na ordem anterior, né?
Agora eu só vou pedir que vocês resumam para
a gente. Inicialmente eu quero cumprimentar o Procurador-Geral e os eminentes pares. Quanto à questão, eu gostaria de dizer inicialmente que abono, confirmo, ratifico, o procedimento tradicional que praticamos aqui. Não há como esconder que nós tínhamos uma forma, porque a minha compreensão é a lei remete e atribui ao Conselho Superior do Ministério Público o poder de indicar. É uma deliberação do Conselho, não é nem ato pessoal de ninguém. É uma deliberação do Conselho. Fazíamos a nossa praxe, que doutor Zé Carlos presume ou acredita que tenha respaldo na lei orgânica, ela, a minha avaliação, decorria de um concerto entre os procuradores para que mantivessem a prerrogativa de indicar a pessoa de sua confiança, de sua intimidade, para ocupar o cargo. Nos artigo citado por doutor Zé Carlos, em nenhum momento diz que a pessoa, que o procurador indique o nome de determinada pessoa. Diz apenas que o procurador convoque. E aí o artigo nos remete ao Instituto da Convocação, que é a forma estabelecida em lei que permite que o promotor de justiça de primeira instância, naturalmente, exerça funções de procurador de justiça. É inegavelmente uma forma de provimento. Provimento derivado, porém, tanto quanto a remoção, tanto quanto a promoção. Com relação a esses institutos, sabe, doutor Rochadel, eu não quero perder o fio. Com relação a esses institutos, nós temos critérios estabelecidos na lei. Com relação à convocação, a nossa lei foi muito parcimoniosa, talvez até contente com a praxe, com a forma que convinha aos procuradores gerais que era escolher alguém da sua confiança para ocupar o cargo. A convocação, ela é regida pela impessoalidade, tal como a remoção. Ela tem critérios. A nossa lei orgânica, lamentavelmente, não estabelece um iter, não define que caminho percorre a indicação, até a indicação, não, como o nome chega, como os nomes chegam ao Conselho Superior, a quem compete a indicação. O Conselho Superior é soberano. Ainda que o procurador indique, tem liberdade de escolher, de praticar critérios que pré-estabelecidos. De modo que o que eu gostaria que nós tomássemos, estabelecêssemos como meta, seria o de conciliar esta praxe com a lei.
E que a comissão...
Estabelecer critérios.
E que a comissão de assuntos funcionais vai encaminhar.
Até onde for possível, os mesmos estabelecidos para a remoção. Veja, a remoção, ela talvez não tenha a mesma nobreza que tem a convocação. E, no entanto, ela é exigente de critérios, merecimento e antiguidade. Ela é absolutamente impessoal e agora regida por critérios, inclusive objetivos. Então, em respeito à instituição e particularmente aos concorrentes, aos promotores, nós precisamos assegurar a eles também o direito, ainda que se estabeleça, claro, listas. Então, claro, o que eu proponho,
tá fazendo encaminhamento para a comissão,
é que a comissão de funcionais possa se debruçar sobre isso, para que nós estabeleçamos critérios, aliás, que nós passemos a exercitar.
Ok.
O instituto, a praticar o instituto da convocação, claro, e tratá-lo como provimento derivado, tanto quanto a remoção e a aprovação,
claro, claro,
regido, confiado ao Conselho, a lei confia ao Conselho. Sim. E se houver necessidade de modificar nossa lei orgânica, que modifiquemos, para deixá-la, para permitir que nós necessitemos,
claro,
a convocação, que ela é excepcional, é mais rara do que a remoção e do que a promoção. Então, a proposta, objetivamente, é de que esta matéria seja adiante, seja logo que possível,
claro, não, tratada
na Comissão de Assuntos Institucionais.
Muito bem. Então, veja, já coloco em votação, porque a gente coloca como deliberação. Por unanimidade, os membros do colegiado entenderam realmente... Eu vou passar a palavra. A matéria deve ser encaminhada à Comissão de Assuntos Institucionais para regulamentar, estabelecer critérios, etc, etc. E, só um minuto, Jorge. E para subsidiar também, eu também dou indicativo de que o Conselho, a Comissão, leve em conta também os artigos 10, inciso 9 e a linha F, e o artigo 15, mencionado aqui pelo Dr. Jorge, inciso 5 e parágrafo 2, nesses estudos que não são objeto desta presente reunião, mas que a comissão vai fazer e trazer para cá. Doutor Jorge Murilo, qual a palavra?
Bom, apenas para enriquecer o debate e sem prejuízo de que a Comissão de Assuntos Institucionais terá liberdade de propor o que parecer mais adequado para esse tipo de situação, eu gostaria de lembrar o seguinte. Muito embora o doutor Luiz Otto tenha ressaltado essa questão da convocação e o caráter quase que vinculado, eu diria, desse ato, né? Ou seja, Ele entende que a discricionariedade tem que ser reduzida ao mínimo. Eu concordo com a afirmativa. Todavia, eu gostaria de propor um teste hermenêutico no sentido da gente dirimir essa questão. A pergunta é: se não houver solicitação do procurador para alguém substituí-lo em seus afastamentos, haverá designação? Ou haverá convocação? Não, parece que não.
Não,
se não houver solicitação, será caso de designação.
Não, doutor, deixa eu dizer, são coisas distintas. É? Veja só, convocação é somente quando você tira o promotor da promotoria de origem. Hoje nós não temos convocação.
Mas o comando normativo da nossa lei orgânica, ele diz o seguinte: atender a solicitação do procurador.
Não, eu não estou nem nesse
dispositivo. Não há termo inútil numa norma legal, certo? Então, se é para atender solicitação, trata-se de caso de convocação. Se não é para atender a solicitação, trata-se de caso de designação. Me parece que isso é muito claro.
Bom,
eu só quero dizer o seguinte,
tratar dessa matéria. É que nós não temos convocação aqui em Sergipe. É só para deixar isso pontuado para substituir a comissão. Doutor, a convocação pela lei é somente quando você tira da promotoria de origem. Quando você não tira, é designação normal, designação corrida, que é como a gente faz. A convocação, ela pressupõe que você está ferindo o princípio do promotor natural.
Olha, nós estamos num debate e eu gostaria de...
Não, doutor, só para dar continuidade. Doutor Celso com a palavra, no final eu passo para o doutor Luiz Walter. Que essa matéria, eu queria lembrar a vocês, ela vai ser objeto
exatamente
da comissão e virá para cá e nós passaremos aqui um bom tempo.
Dentro da divergência levantada, viu, doutor Zé Carlos, o artigo 37, da mesma lei que você necessitou, diz que quem indica para substituir o procurador de justiça é o Conselho Superior do Ministério Público.
Tá pronto.
Não, é quem indica.
Quem indica.
Ou seja, o procurador solicita, o conselho indica e o...
Se você olhar, não é indica, indica nomes.
Indicar o procurador-geral de justiça é exatamente a mais elevada instância para substituição do
nomes, não é isso? Por que é nomes?
A mais elevada instância.
Não, mas eu quero dizer o seguinte, por que é nomes? Porque a ideia é que você tenha um cadastro. Por isso que são exatamente...
O conselho
não diz assim, vai o promotor A ou o promotor B. Ele diz assim, olha, estão aptos os 30 promotores aqui. E aí indica o procurador-geral e ele escolhe.
A interpretação é de vossa excelência.
Não. Eu estou dizendo o seguinte. Essa foi uma discussão que nós tivemos no conselho.
Mas aqui não fala nomes não, doutor.
Ah, não fala não. Não. Tem outro que fala.
Indicar ao procurador-geral de justiça, a promotores de justiça.
Promotores, então, é isso que eu estou dizendo. Não é um. Então, Celso, olha. Celso, você pede um promotor para substituir. O conselho diz lá, tem 30 aptos. E aí, essa regulamentação é que vai dizer se vai se usar o critério da indicação ou o critério de antiguidade ou do rodízio. Doutor Ernesto com a palavra, depois doutora Conceição, para a gente registrar. Aliás, desculpem, furei a ordem aqui, doutora Cristina Mendonça tinha escrito primeiro. Eu vou numa rodada que todo mundo fala uma vez, doutor Lisboa, depois eu passo para o senhor de novo.
O artigo 37, que é o que trata do conselho, ele diz no inciso 6º, indicar ao Procurador-Geral de Justiça promotores de justiça
exatamente,
da mais elevada interância para substituição por convocação. Não está claro, assim, a gente interpretava até aqui que seria indicar, como a gente faz, né, a homologando, na verdade, aquela pessoa ou outra pessoa, né? Mas a praxe tem sido a gente tratar designação e convocação da mesma forma. Eu acho que isso é uma das coisas.
Não, nós não tratamos, né? Porque nós não temos convocação aqui.
Exatamente.
Esse dispositivo aqui seria naqueles casos em que o promotor sai da promotoria de origem. Fere o princípio do promotor natural. Quando fere, a lei é tão rigorosa nessa questão do promotor natural, ele diz, peraí, submete ao conselho e indica nomes aptos, e aí ele sai com exclusividade. Agora, nos casos de indicações princípios, não se enquadra aqui. E esse é um estudo que a assessoria fez doutrinariamente, e vocês vão aprofundar depois também. Uma distinção entre designação pura e simples e convocação, né? Doutrinariamente é uma distinção.
Na verdade, está se designando, mas com as cautelas da convocação.
Perfeitamente.
O que eu estou vendo é isso.
Perfeito.
Se leva para conselho.
Isso, perfeito, perfeito.
Se tem as cautelas da convocação para a simples designação.
Perfeito, perfeito.
Agora, o que eu acho que a gente deve evoluir, aí é o que eu quero apenas que conste, é que se monte, por exemplo, uma das hipóteses, colocar um quadro que seria alterado ou mensalmente ou semestralmente de pessoas aptas
que requeram
elas uma das hipóteses é se formar essa lista de pessoas que desejam e que preenchem os requisitos. Aí a Secretaria-Geral, junto com a Corregedoria, iriam verificar e depois de essa lista seria homologada, digamos assim, pelo Conselho, e aí nós estaremos cumprindo a lei. Essas pessoas estarão aptas para ser convocadas ou designadas, porque elas atendem ao critério de compatibilidade de horários, de funções que podem ser acumuladas, de estarem com serviços rigorosamente em dia, que é um dos critérios para remoção, que o doutor Luiz Walter aqui mencionou, remoção, é o critério de estar com o trabalho em dia. Não estar ocupando ou exercendo função eleitoral.
Perfeito.
E não estar naquele momento afastado por qualquer razão, ou férias, ou licença, ou o que seja.
E compatibilidade então, horária.
Compatibilidade horária. Então, atendidos esses quatro requisitos, formada a lista. E se ainda quiserem acrescentar um último requisito do primeiro quinto, na ausência do primeiro quinto, os quintos subsequentes, se quisermos avançar nesse sentido.
Eu acho que problematiza, viu, doutor Cristina?
É?
Que
essa questão dos quintos. Dos quintos não foi tratada ainda
para tornar muito litigioso esse processo.
São coisas que podem ser discutidas. É? A mim não incomoda a questão do procurador. É, indicar dentro de um universo já pré-definido aquela pessoa
que já vem sendo validado atualmente.
Doutor Ernesto, com a palavra, depois doutor Rodomar.
Amizade ou por simpatia.
Falar,
eu acredito que
Rodô.
É por confiança e bom desempenho. Eu acho que isso é o que nos é o que nós escolhemos os substitutos.
Doutor Ernesto, depois doutor Rodô, e aí colhemos os votos e passamos para o próximo item. Doutor Walter.
A matéria está extensivamente, já foi analisada, veja bem, e a cidade permanece a situação atual, status quo, veja bem.
Ok, doutor Rodô também. Doutor Luiz Walter, para encerrar os debates.
Nada tendo conta, ninguém.
Doutor Luiz Walter, para encerrar ele adiante.
Eu vou ser rápido. Vou tentar ser rápido. Olha, se procurarmos na lei, nós vamos encontrar aqui e acolá resistências a que se aplique o Instituto da Convocação. Porque esta lei, ela foi escrita e revista sob a influência da praxe. Foi para legitimar a praxe. O que eu quero, por exemplo, sim que haja lista. Porque não é tão fácil. Se nós dermos o mesmo tratamento que se dá à remoção e à promoção, dermos a convocação, e nós estamos obrigados a isso. A minha preocupação, doutor Rochadel, é não substituir um arranjo por outro. Então, impessoalidade. Não, impessoalidade. Olha, por que agora eu vou...
Não, estou brincando.
Escolher as palavras. Então, não substituir um conserto, uma praxe por outra. Ficou melhor?
Ficou melhor.
Uma
tá praxe ótimo. Obrigado, obrigado, doutor. Desculpe.
Uma praxe por outra. Não quero que substitua uma praxe por outra. Se o procurador... Eu quero que alguém me mostre na lei onde é que está escrito que o procurador indica. Não há legitimação legislativa, ainda que esta lei tenha querido legitimar a praxe. Diz ao procurador, provoca o procurador para que ele convoque. Convocar significa colocar em prática o Instituto da Convocação. Doutor Jorge Murilo disse, se o procurador, que interesse o procurador tem de provocar, de exigir a convocação, se ele não vai indicar o nome, não vai escolher o nome. Isso daí é da praxe administrativa. Isso é um ato administrativo natural. Se você saiu de férias, o procurador ativa o processo de convocação. E assegurando impessoalidade, nós não podemos manipular essa lista. Aí dentro da lista, o conselho discricionariamente, não. Tem que se agir conforme se faz, com remoção e com promoção, para tratar com impessoalidade, porque senão nós vamos...
Se for com critério de remoção e promoção, nós teremos que vedar também que o sujeito acumule.
Eu proponho, Jorge...
Acumule funções, atribuições.
Doutor Jorge, doutor Lisvaldo, doutor Rodão Max, vejam, a discussão, ela é discussão, nós temos que aprofundar, e é ótimo, e certamente que a Comissão de Assuntos Institucionais trará a matéria, as ponderações são todas muito bem fundamentadas, muito bem feitas. Apenas para constar em ata, então, viu, Paulo, que após deliberação, o colégio, unanimidade, ratificou a forma atual das substituições, em que os procuradores indicam os seus substitutos e com aqueles requisitos todos que foram elencados aqui de serviço em dia, compatibilidade horário, não exercer a função eleitoral e estar em dia com o serviço. Em discussão, em votação, então esse encaminhamento foi feito por unanimidade. O outro item é o item referente
as escalas para substituições para atuação nas câmaras cíveis, criminais e câmaras reunidas, né? É, eu estou aqui colocando para vocês que eu entendo que aquela escala, e pleno também, aquela escala que sai com a designação dos procuradores, deveria haver uma portaria do procurador-geral para fazer essas designações. Bem lembra o doutor Celso a questão do pleno. Quando eu indico um substituto, por exemplo, que faça a portaria, ele automaticamente vai para o pleno, porque há uma portaria, há um ato de designação. Então, eu trago aqui para vocês o artigo 187 da Lei Complementar 02, que diz o seguinte: os procuradores de justiça atuam por designação do Procurador-Geral de Justiça nas câmaras cíveis, criminais e cíveis reunidas do Tribunal de Justiça. É, entendo que a prática que vem sendo adotada, não tem ressalvas a fazer, a corregedoria vem fazendo isso, apenas entendo que deveria haver uma portaria do Procurador-Geral ratificando essas designações. Aquela escala que sai da corregedoria com o nome dos procuradores para atuar nesta ou naquela câmara, eu entendo que deveria haver, até pelo princípio dos princípios que regem direito administrativo, um ato do Procurador de Justiça com essa designação. Abra discussão.
Doutor Rochadel, se você permite, essas designações da corregedoria é em decorrência da resolução que existe aqui do Colégio de Procuradores de Justiça.
Que é, qual é o número mesmo? Eu falo...
Me faz a memória.
Qual?
É uma escala.
0002/90. Vamos escrever, peraí. Doutor Rodolfo, só para constar em ata, então o senhor entende que a resolução 02/13 já rege a matéria, não há necessidade de portaria do Procurador-Geral. Doutor Ernesto.
Eu acho que a questão é elementar, a questão é clara, é transparente. Se já existe uma portaria convocando, determinando que o promotor substitua o procurador, automaticamente onde é que ele irá? Irá funcionar no lugar do substituído. O substituto...
Não é isso.
A pergunta é a seguinte: a corregedoria, ela faz a escala...
A corregedoria é só escala.
É, e eu estou entendendo que essa escala precisa ser ratificada por um ato do Procurador-Geral de Justiça. É só essa... Ok. O senhor entende que não.
A meu ver também, doutor Orlando, já existe uma resolução do colegiado.
Doutora Conceição...
É, uma resolução do colegiado, e a meu ver é uma designação, né, e isso sempre funcionou bem, até mesmo porque nenhum procurador cível, a não ser por designação, substitui um criminal e vice-versa. Agora, as câmaras, para o pleno, normal, precisa dessa designação.
Doutor Josenias.
Certo?
Realmente, eu entendo que para o pleno é necessário realmente uma portaria.
Doutor Luiz Walter.
Eu vou registrar o seguinte, pontuar o seguinte, é que nenhum procurador, nenhum promotor de justiça atua, senão em determinado, num ambiente determinado perante o Poder Judiciário. Né? Os promotores trabalham um na segunda câmara, na segunda vara cível, outro na primeira criminal. E é ali, e quando ele é designado, quando ele é nomeado ou removido para determinado lugar, ele se torna um promotor natural. Eu também acho que tem o direito de ser um procurador natural. E hoje eu sou um procurador natural na Câmara Cível. Então, não se pode nem cogitar que uma portaria me remova e eu fico, por exemplo, eu sou, como é que se diz? Hã? Então, no caso, não se cogita de portaria, porque já há uma escala. E a escala, doutora Cristina, jamais exorbitou para me dizer que eu vou atuar na segunda primeira.
Vai burocratizar. É apenas uma escala traçada pela corregedoria que todos cumprem, cada um de sua câmara.
É isso mesmo que eu quero dizer. É que não há necessidade e nem é possível, e nem é dado ao procurador-geral ingerir nisso. Porque eu já sou o procurador natural. E ninguém movimenta um procurador natural ou um promotor natural discricionariamente ou arbitrariamente.
E a matéria foi regulada realmente na resolução.
A resolução
aqui, quando
já
for atuar, não é como parecer para a sessão, não. É atuar a nível processual, já a nível de parecer.
Atuar efetivamente.
E um exemplo muito vivo é o seguinte: eu era procuradora cível. Eu requeri pela Procuradoria Criminal. Cessou completamente qualquer interferência, qualquer substituição ou discricionária de ir para a Procuradoria Cível. Acabou. Então isso sempre funcionou muito bem. Eu não vejo por que
mexer nisso.
Não pode ser de outra forma. E não pode ser de outra
forma. Não, não é? Entendeu? Eu não sei por quê, porque aí burocratiza.
Se não funcionasse bem, não há outra forma.
Não, doutor Lijota, eu diria o seguinte, porque, por exemplo, muitas vezes eu precisei de Celso, precisei de Rodomax, e vice-versa também. Mas isso teria que ter uma portaria.
É. É. O que eu percebi na indagação da peça é o seguinte, é se um procurador criminal, nesse arbítrio entre os colegas, pode substituir uma sessão na área civil. A questão, pelo que eu percebi ali, doutor Orlando Leo, parece que a questão é essa.
Levanta a questão.
Pessoal,
isso que eu estou perguntando.
Exatamente. Acho que podemos passar para outro item. Acho que esse item já está resolvido, né?
Celso, tá, olha só. Então, apenas para constar, o colégio está entendendo. O colégio está entendendo também que se um procurador for da civil para o crime, ou do crime para o civil, também vale essa escala, não precisa de portaria.
Não.
Porque
aí precisa.
A meu ver é o seguinte, do cível,
porque se eu for
substituir Josenia do cível, aí eu preciso de portaria. Porque não é atribuição natural minha. A minha é do crime.
Então tem que fazer com essa ressalva. Exatamente. Então veja bem, o colégio entende. E aí a corregedora, aí tem que mudar a rotina, porque nós não temos a rotina.
Parece que precisa de uma.
Observe, aí a gente muda.
Se houver necessidade, então, se não houver ninguém já, para substituir, não, do cível para o crime, acho que não.
Ou vice-versa, né? Não sei.
Não existe, não.
Eu acho que eu li no avião ontem a peça.
Agora, eu vou
mas a
alterar.
Peça parece que afirma.
Pela sua pergunta,
de qualquer maneira, fica a seguinte ressalva, então vê se vocês aprovam. O colégio entende que o 187, o colégio entende que não há necessidade de portaria ratificar a escala.
Viu,
doutora? E que a resolução já regulamenta a matéria. Salvo naquelas situações em que alguém do cível for para o crime e vice-versa. Nesses casos, a corregedoria então encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça o nome desses promotores ou procuradores para que ele então expeça a portaria.
Mas, doutor Orlando, até nessa hipótese, é uma situação especialíssima. E assim, eu diria mais do que extraordinária. Porque é o seguinte: em cada Câmara, você tem. Na Câmara Cível tem oito procuradores.
Eu pergunto o seguinte: nesse caso, você concorda que haja portaria?
Concordo. Sim.
Então, em discussão.
É uma situação de impedimento de todos os procuradores. É. A ponto de você ter que convocar um procurador do crime para atuar na
veja. Então, para constar, vou encerrar a discussão. Vou encerrar a discussão e passar o impedimento.
Doutor Paulo.
Não, eu gostei. Alô. Olha, eu vou passar a palavra ao doutor Paulo, que não falou até agora, e depois, doutor Paulo, eu vou dizer. Vou condensar o que nós discutimos. Doutor Paulo.
Eu acho que essa discussão, depois de tudo que já se aventou e discutiu aí, eu acho que nessa hipótese a escala propriamente dita nas câmaras, eu acho na necessidade das câmaras. Agora, para substituir o procurador no pleno e nas câmaras reunidas, bem como de um procurador de uma câmara para outra, precisa de portaria. Nas câmaras reunidas também.
Em discussão, em votação. Ah, pois não.
Não.
Gente, fica perto.
Líder, todos os da cível são designados. Só se fosse designar um da criminal para reunida, o que não existe. Mas todos os da cível têm atribuição para funcionar na reunida. E é feito um rodízio. Okay. Então, eu acho que também não há necessidade.
Então, eu encerro as discussões, e vou constar em ata e vocês vejam se vocês aprovam. Que o colégio entende que não há necessidade de portaria do Procurador-Geral de Justiça, salvo naquelas hipóteses em que procuradores das câmaras cíveis atuam nas criminais e vice-versa.
Devidamente
motivado, né?
Salvo naquelas situações em que os procuradores estão, digamos assim, impedidos, estão fora das suas atribuições naturais.
Claro, perfeito.
E a minha atribuição natural é no criminal.
É. Então, complementando, além de civil criminal, ou melhor dizendo, e na forma proposta pela doutora Conceição, naquela situação em que o promotor atue fora da sua procuradoria, procurador atue fora da sua procuradoria natural. Quero, dando continuidade à pauta, primeiro quero agradecer a vocês, né, porque eu tenho que prestar essas informações à Brasília.
E como se trata de um procedimento de controle administrativo, se a explicação for robusta, não se instaura um procedimento administrativo disciplinar. E com o que foi feito aqui hoje, eu estou muito seguro de que essas questões que não estavam suficientemente esclarecidas, nem tinha eu embasamento legal para apresentá-las ao Conselho, fico agora eu com a ata do colégio. Eu queria humildemente agradecer a vocês pela colaboração, principalmente compreensão da importância dessa matéria, porque, e também dizer a vocês que é possível que essa matéria, os conselheiros visitem vocês e tratem do assunto, e está todo mundo com a matéria na cabeça para saber que é uma discussão aqui.
E com certeza, então, doutor Rochadel, a comissão de assuntos institucionais, com certeza,
vai aperfeiçoar. Seguindo a pauta e agradecendo mais uma vez, eu quero dizer que não vamos ter sessão do colégio no dia 13. Quero dizer para vocês que teremos a solenidade de abertura dos trabalhos de inspeção da corregedoria no dia 10 de fevereiro de 2014. Vocês sabem que eu gosto de festa, mas o Conselho Nacional não quer festa, então, ao contrário das nossas solenidades com coral tocando no final, com entrega de flores, nada disso. Eles querem uma solenidade muito, muito singela, muito simples, enxuta. Eu faço a abertura pelo Ministério Público, ninguém, nem o Federal, nem do Trabalho fala. Passo a palavra para o Dr. Jefferson, e aí ele passa a palavra para os conselheiros que virão, se quiserem falam, encerra a sessão e a trabalho. Quero contar com a presença de vocês no dia 10 de fevereiro, às 16h30. Anunciar que todos estão convocados, né? Todos os promotores, segunda-feira, promotores, procuradores, servidores, todos convocados, como foi deliberado aqui.
Não, né? Pela ordem, pois aí surgiu um problema, que eu queria, era uma das coisas da minha pauta aqui.
Pode adiantar, doutor.
Foi exatamente o problema da convocação. Alguns colegas afirmaram, e a gente tem que dar razão, que como eles receberam a determinação da Corregedoria, que é fruto, apenas repassou a determinação da Corregedoria Nacional, para que eles estivessem do dia 10 ao dia 14, durante todo o expediente, em suas promotorias. Ficou inviável para quem é do interior ir e voltar para estar presente e depois voltar para o interior de novo e estar lá cedido no dia. Então, eu queria pedir para que fosse feito em forma talvez de convite, como eles sugeriram, para todos, mas ou apenas para os da capital, porque, por exemplo, quem trabalha em Gararu, Porto da Folha, etc., vai ter muita dificuldade em ir de manhã.
Eu tinha feito inicialmente convite.
Não, eu me penitenciei.
Mas por deliberação nossa, que a senhora sugeriu, eu passei a fazer uma convocação. Se vocês acharem conveniente, eu volto atrás e o Machado. E a gente refaz a portaria para os servidores do prédio, não. Servidores do prédio nós estamos convocando.
Pode convocar, né?
Então, levando-se em conta ponderações mais do que razoáveis da corregedora, o procurador-geral acatou indicação no sentido de que se faça convite para os membros, né, e convocação para os servidores do prédio. Machado, divulgar, mandar para todo mundo, etc, etc. Ok. O próximo item da pauta que eu quero falar com vocês é mais uma representação que foi arquivada lá em Brasília e quero compartilhar com vocês. Desta feita, uma representação que falava sobre sorteio de diárias e sobre projeto de evolução humana. É subscrita pelos doutores Maura Silva de Aquino, Marcílio Siqueira Pinto, Maria Lilian Mendes Carvalho, Rogério Ferreira da Silva, Eusa Maria Gentil Missano Costa, José Elias Pinho de Oliveira, Maria Eugênia Deda, Gláucia Queiroz e doutora Verônica. Essa representação, eu vou ler para vocês muito rapidamente, mas ela questionava basicamente os projetos de evolução humana que nós temos aqui, questionava a questão de o servidor, ao se dirigir aos processos de evolução humana, assinar uma lista de presença, né? Isso é praxe em qualquer órgão público, porque o servidor, quando sai de um lugar, você tem que saber se ele compareceu ou não. Ou outro. Fazia uma afirmação aqui, que vocês vão ver como é que o Conselho se refere, de que a administração estaria usando policiais para constranger, ou sei lá, para de alguma maneira os servidores e membros comparecessem aos eventos, que absolutamente não corresponde à realidade, e ficou mais do que esclarecido aqui, por isso que eu vou ler para vocês. Cuida-se de procedimento de controle administrativo iniciado mediante requerimento formulado por 8 promotores de justiça que se insurgem contra a conduta do Procurador-Geral de Justiça, o qual, segundo alega, condicionou o sorteio de passagens diárias para quem fosse participar do Congresso Nacional do Ministério Público ao comparecimento no projeto Evolução Humana. Vejam, a associação me mandou um ofício também questionando esse condicionamento das pessoas ao sorteio de passagem. É uma praxe nossa aqui para que os eventos tivessem uma participação efetiva. Para surpresa minha, no final do ano, a associação do Sergipano do Ministério Público, fez um evento, Celso, não sei se você estava lá. E aí eu liguei para a associação para saber se eu tinha sido sorteado ou não. Porque se o raciocínio é de que você não pode condicionar, também entendi que lá na associação os colegas fizeram um sorteio sem condicionando a participação. Né? E então, apenas para mostrar para vocês que essa realmente é uma matéria controversa, mas eu, de qualquer maneira, eu acabei realizando o sorteio sem condicionar efetivamente a presença. O item B, segundo os promotores, obriga ainda que de forma indireta os membros servidores a participarem do citado evento. Em decisão de folhas 166-170, o relator à época, conselheiro Dr. Mário Bonsagra, indeferiu a liminar pleiteada. Informações da Procuradoria constam as florestais, com o término do mandato do relator, o feito me foi redistribuído. É o relatório, passo a decidir. Quanto ao primeiro ato questionado, houve a perda subveniente do objeto, considerando que a própria administração do Parque Sergipano modificou sua decisão para possibilitar a participação de todos no sorteio das diárias de passagem, independentemente da participação no evento Projeto Evolução Humana. Ademais, o Congresso Nacional já foi realizado, existindo, portanto, interesse no prosseguimento da demanda. Nós mandamos muita gente realmente lá para o Congresso em Natal, promotores, procuradores, né? E foi um evento que teve a participação maciça de Sergipe. No tocante ao segundo pedido, deixo de acolher a preliminar suscitada pelo requerido por entender inexistente a coisa julgada alegada, pois a decisão no PCA tal, que era um outro procedimento que eu já tinha respondido, limitou-se a analisar a não existência de legalidade em projetos e eventos similares ao Bom Samaritano, desde que a participação seja voluntária e sem prejuízo às atividades ministeriais. No mérito, os requerentes alegam que, embora não haja mais a convocação por parte da Procuradoria-Geral, o registro da presença, a anotação na ficha funcional e o chamamento por policiais fardados configuram o caráter coercitivo do ato. Não obstante a argumentação dos requerentes, não vislumbro a presunção de coercibilidade sem a comprovação de qualquer ato concreto da administração que beneficie os participantes ou prejudique os ausentes. Sendo conduta comum e corriqueira, o registro de presenças em eventos, sejam eles obrigatórios ou voluntários. Quer dizer que a gente sempre teve essa praxe, continua tendo. Servidores de vocês que compareçam a qualquer evento, na escola, no auditório, normalmente tem lista de presença. De fato, a administração superior pode registrar na ficha funcional de membros e servidores a participação em eventos, mesmo que voluntários, porquanto estaria se limitando a consignar algo que de fato já ocorreu. Ressalto, todavia, que seria defesa da administração qualquer medida restritiva a direitos àqueles que optarem por não participar do evento. Contudo, isto não foi comprovado nos presentes autos. A este respeito, há nos autos declarações dos agentes de segurança lotados no Ministério de que não receberam qualquer determinação para coagir os servidores a participarem do evento. Fato que me parece óbvio. Agora vejam o que diz o conselheiro. Fato que me parece óbvio, já que seria risível se membros e servidores do Ministério Público se sentissem compelidos a participar de qualquer evento apenas em razão do convite ter sido entregue por um agente de segurança ou policial fardado. Vou me restringir, não comentarei esse parágrafo. Espero que vocês leiam depois e entendam o alcance disso aqui. Por fim, no tocante à presunção da obrigatoriedade, considero manifestamente improcedente. Ante o exposto, determino monocraticamente o arquivamento deste procedimento de controle administrativo pela coordenadoria tal, por falta de interesse e perda do objeto com relação ao primeiro pedido e por manifesta improcedência no tocante ao segundo. De toda sorte, encaminhe-se cópia desta decisão à Corregedoria Nacional, considerando que as unidades do Ministério Público de Sergipe serão inspecionadas na próxima semana. Continuando a nossa pauta, eu passo a palavra para a excelentíssima senhora Corregedora-Geral.
Bom, um dos assuntos da pauta já foi esse, né, que já conversamos. Primeira coisa, bastante light, a Corregedoria está passando, já mandou os gabinetes de todos os senhores, o relatório da Corregedoria do ano passado, já passou, acho que é o Procurador-Geral também, e vamos colocar no nosso site, pedir para criar lá um lugarzinho, para ficar disponível com os números, com documentos e informações que acho que são de interesse, de modo geral, de todos, até dos procuradores que brilharam, né, no relatório, pontificaram no relatório como os que atingiram virtualmente 100% de realização de suas tarefas em 2013. Bom, queria passar aos senhores também, vocês vão receber nos gabinetes
é um modelo, talvez eu possa deixar até na, na nossa página em algum lugar como formulário para ser impresso quando desejarem. É uma antiga prática do relatório de inspeção permanente, que é previsto na, na Lei Orgânica do Ministério Público e no artigo 23, parágrafo 2º da Lei Complementar 02/90, que é a inspeção permanente dos serviços dos promotores de justiça pelos procuradores de justiça nos autos em que oficiarem dando pareceres. É, entendo que nós não temos a prática de fazer essa inspeção permanente em todos os autos em que nós oficiamos, é, mas fica a critério dos senhores. Normalmente, quando nós encontramos ou um trabalho digno de elogio ou de crítica excepcional, digno de alguma reprovação mais forte, é que nós fazemos esse relatório. Para facilitar o trabalho dos procuradores, nós estamos, fizemos esse formuláriozinho agora, que vai ser enviado para todos os que quiserem colaborar.
É interessante, mandando essas apreciações,
né? Vamos mandar. É, pronto, o próximo assunto é a questão da virtualização de segundo grau. Nós vamos enfrentar isso agora, já começamos, já tivemos uma parada no recebimento de processos. É, deu uma, um certo represamento. Não recebi, eu, no meu gabinete, não recebi ainda nenhum virtual, mas já recebemos as senhas, hoje chegou minha senha. Tivemos uma reunião ontem com o pessoal de informática do Tribunal de Justiça, porque a coisa foi feita sem ouvir, na verdade, que é preciso que se diga, foi dito isso a eles na reunião ontem, não houve uma colaboração, uma parceria com o Ministério Público, que é um usuário constante, diário, do Poder Judiciário. Isso foi feito e recebemos a, o convite para um treinamento na sexta-feira, antes do Precaju. Foi um treinamento rápido lá, na, e o Dr. Jorge Murilo foi, eu estava também, e foram os assessores dos gabinetes. Mas o treinamento foi, não foi muito produtivo, porque foi projetado, uma, um técnico explicava lá, um analista, projetado com letrinhas minúsculas, nós, assim, a uma distância que não permitia que nós lêssemos, nós não tínhamos um ambiente virtual para experimentar. Ninguém aqui participou do ambiente virtual de teste que foi utilizado lá no TJ. Então, isso tudo levou a que só quando os processos começaram a chegar, e isso começou essa semana, os processos normais, os físicos, ao haver tentativa de cadastrar, o cartório percebeu que já não conseguia mais cadastrar como antes. Porque antes nós cadastrávamos pelo número de recurso. E agora, esse número foi eliminado. Foi criado um outro número de 12 dígitos, um número grande, que não, o nosso sistema não previa. Então já começou o problema que o cartório não conseguia cadastrar. E nós percebemos vários outros problemas na questão de, como é que se diz, de vinculação. Vamos ter problemas com vinculação, vamos ter problema com as questões de suspeição, vamos ter problema com a ciência das sentenças que eles vão mandar para cada procurador, ao invés de mandar para o procurador-geral, que é quem tem atribuição para recorrer aos tribunais superiores. Então nós notamos uma série de problemas. Começamos a discutir ontem, mas aí a reunião tomou a proporção assim que não era mais produtiva, porque os técnicos têm que sentar lá no sistema e ficar tentando consertar todas essas questões. Então, que eles também vieram precisando de um ok, de uma autorização do desembargador que está à frente desse trabalho, que, salvo engano, é a doutora Aparecida Gama. Então, eles retornaram para lá e já estamos acertando de o pessoal daqui vai participar de um treinamento lá no laboratório deles. Não é um treinamento, na verdade, é uma série de simulações de atos que nós praticamos aqui para que eles entendam qual é a dinâmica, que eles chamam a regra do negócio nossa, que é diferente da deles. Então, nós, na medida que nós começarmos a receber os processos virtuais, e eles não devem vir ainda em grande número, e o pessoal das assessorias tiver dificuldade, pode procurar o pessoal do cartório vai dar mais uma ajuda de como enviar a informação. Vamos ter que lançar nos dois sistemas, no P2, né, que chamam aqui, Control P2, ainda, até que seja substituído pelo Arquimedes. Surgiu a necessidade, a partir de agora, de se instalar rapidamente o Arquimedes no segundo grau, porque senão não há comunicação, vai substituir o Control P2. Por enquanto, utilizaremos com restrições o Control P2, depois o Arquimedes, vamos ter que ser treinados para o Arquimedes, ele vai ter que ser adaptado. Diz o doutor Eduardo Dávila que vai ser muito rápida essa adaptação, que ele consegue rapidamente criar os parâmetros e aí nós poderemos utilizar. Mas o ideal, nós só atingiremos, lamentavelmente, daqui a coisa de um ano ou ano e meio, quando estiver pronta a interoperabilidade com o Tribunal de Justiça, que não depende de nós, está dependendo deles. E eles estão com um problema também, porque o CNJ determinou que eles abandonassem o sistema deles, que é um sistema que custou muito caro para desenvolver, que eles desenvolveram há muitos anos, e de repente foram surpreendidos com a obrigação de aderir ao sistema do CNJ, que vai causar um tremendo transtorno lá, até porque eles estavam andando em outra direção e vão perder o trabalho, e nós juntos vamos perder também alguma coisa do trabalho que está sendo feito. Mas os senhores não fiquem assim muito preocupados, porque os virtuais irão chegando aos poucos, e na medida que chegarem podem pedir auxílio lá a Carlinhos, que é servidor da corregedoria, que está mais de perto interagindo com a informática nossa e do Tribunal de Justiça, já foi designado para participar das reuniões de lá. Vamos pedindo ajuda, vamos fazendo, e os problemas, à medida que forem surgindo, vamos comunicando, que a gente passa para eles, para a gente ir corrigindo o sistema. Agora, aqui teremos problema, sem dúvida, e eu disse a eles, não podiam ter escolhido hora pior para implantar, porque isso vai gerar um atraso de processo que não existia, nós estávamos zerados. E aí agora, esse represamento vai gerar, a partir de agora, alguma coisa.
Porque o cartório já está cheio.
Exatamente.
Eu, pelo menos, já estava zerado no mês de janeiro.
É, o que importa é o mês de janeiro. É. Mas nós vamos explicar que isso foi causado pela mudança de sistema na virtualização. Vai ficar bem claro de ver que nós estamos em dia até 31 de janeiro. E aí, de repente, foi no dia, se não me engano, 27, 28 de janeiro que eles pararam e começou esse transtorno todo. Isso não vai haver problema, que isso está muito claro e bem documentado. E se vocês tiverem alguma dificuldade, podem procurar a gente, que a gente vai tentar se somar.
Doutora Cristina, Vossa Excelência me permite. Somado os problemas aqui citados para a senhora, da suspensão, do impedimento, isso, da vinculação, eu queria acrescentar também, quando todos nós aqui suscitamos o conflito negativo de atribuição, porque depois de validado,
uhum,
é complicado.
Tudo.
É porque... Você tem 10 dias para validar. Se não validar em 10 dias, está como intimado. Então, é mais um problemazinho.
É, exatamente.
Dos conflitos negativos da atribuição.
Como porque é que eles agiram como se fosse assim: eles mandavam para o cartório fazia distribuição, e daí para frente, nós temos que achar em uma caixa chamada Ministério Público ou Procuradoria Geral, nós temos que achar o nosso processo, aí. Entramos, uma coisa que já foi aconselhada, isso já digo, é importante, existe uma forma de ver sem validar a intimação, é isso que devemos fazer, não devemos simplesmente ir entrando e validando, porque de repente descobrimos ali que estamos impedidos, e aí já ficamos vinculados. E aí vai gerar um problema, porque o sistema não está preparado para isso. Entendeu? Não está. Nada disso. Porque isso circulava aqui internamente. O sistema dele ignora o que se passa aqui dentro, entre as unidades. É como se fosse tudo uma coisa só. Ministério Público é uma coisa só. Vem para cá e cada gabinete tem que dar o retorno diretamente do site do tribunal. Se dá por intimado e dá o retorno, lança a peça diretamente no site do tribunal. Lá no deles, no virtual deles. E com isso, uma vez que isso seja feito,
validou, companheiro.
É, pronto, é o mesmo que entregar no cartório.
Se você não validar em 10 dias, você...
Não, se dá automaticamente por intimado.
Por intimado.
Não importa, acabou. Mas tem outra coisa grave, que é isso também. Se, temos que ter muito cuidado para não praticar o ato errado. Não tem arrependimento nessa questão. Lançou, é como se tivesse entregue, não tem retorno. Não tem como lançar, não, lançar errado. Olha bem, o procurador vai validar o que o assessor fez. O assessor prepara, o promotor corrige em um ambiente, mas isso só se torna uma assinatura, só se torna uma entrega de peça com a senha do promotor, do procurador.
Doutora Cristina,
o procurador não deve dar sua senha a ninguém,
tem um detalhe,
porque é uma assinatura.
Né? Tem um detalhe que foi explicado lá no Tribunal de Justiça, e que talvez os colegas não tenham conhecimento. É o seguinte... Quando recebemos os arquivos eletrônicos contendo os processos,
Quem vai receber primeiro é o procurador, não é a assessoria, não. Então, é o procurador que vai repassar para a assessoria, e a assessoria vai desenvolver o parecer, depois ele lê, confere. Então, veja, inverte a ordem do processo físico, em que o processo normalmente vai para a assessoria, a assessoria desenvolve ou discute com o procurador,
mas,
e depois...
Veja, não, mas isso, de certa forma, talvez não vá...
Vai caber ao procurador fazer essa triagem.
Não, deixa eu explicar uma coisa. Como nós vamos manter, segundo o entendimento até agora, nós vamos manter o P2, o controle P2, a assessoria vai receber, pelo controle P2, um aviso de que o processo chegou. Aí ele vai, aí iria para o procurador dizer se dá por intimado. Mas nesse momento ele tem que ter o cuidado de não se dar por intimado de cara. Ele tem que ler, ver se ele tem algum impedimento, se ele tem algum problema, para aí sim ele vai se dar por intimado e mandar para a assessoria. A assessoria vai fazer, quando estiver pronto ele vai corrigir e aí ele vai validar com a senha própria. Então, não, muito cuidado com as senhas.
Visual.
E haja cansaço visual para todos nós. Infelizmente...
É, doutora Cristina.
A situação está um pouco complicada. Por sorte, como vai entrar um aqui, outro doutor ali, Chabel, a gente vai treinando.
Eu consulto Vossa Excelência mais uma vez.
Eu gostaria
também. Foi solicitado que fosse publicada as decisões do conflito negativo de atribuição aqui entre os integrantes deste colegiado. Vossa Excelência já determinou que fosse implantado. Tem notícia, doutor Rachadel, por favor.
Vamos ver se foi no link do colégio, né? Lá que as decisões do conflito, que se criasse um link. Chama o Alexandre aqui para a gente ver se já foi feito.
Também, doutor Rodomar, colega Rodomar, doutora Cristina, esse colega. Se na verdade houve uma falta de abertura e de diálogo,
sim,
né? Da informática.
E eles já se penitenciaram já há muito
tempo. Mas, a meu ver, nós vamos ter alguns problemas que ainda a gente não está vislumbrando. Eu acho que seria interessante a gente ter um posicionamento em referência a isso, né? Até por causa do número de processos que vai ficar em resíduo em cartório até realmente conseguir essa distribuição.
Não, a maioria dos processos é físico, doutora Conceição.
Ainda são físicos?
É físico, ainda são físicos. Sim, o que vai entrar virtual é um ou outro. Agora, eles irão crescendo com
o
tempo.
Mas nós vamos ter que fazer uma prevenção desses problemas que a gente não sabe o que vai ocorrer. Eu acredito que a gente não, e até de uma forma manifesta. Porque esse negócio, eu me irrito profundamente com esse desrespeito que se tem com a instituição que é, sabe, parceira do judiciário. Então, eu não estou dizendo que foi o presidente nem os desembargadores, absolutamente. Mas há uma falta de visão e de, digamos assim,
não é a primeira vez.
Não é a primeira vez. Entendeu?
Doutora Cristal,
eu acredito que não é por mal, é por desconhecer a nossa dinâmica, a forma como nós.
Seria uma coisa de ordem pessoal, isso não existe. Mas, a meu ver, é uma falta assim de respeito à instituição. Certo? No sentido de é necessário esse trabalho em parceria para se chegar a um denominador comum. Né? Então, é uma coisa nova para a gente. Ninguém aqui é mais menina. A gente vai ter que todo mundo bater agora só de tela. Né? Eu que até agora não usou, vou ter que usar, porque não é jeito.
Na verdade, os desembargadores estão tendo o mesmo problema. Todos os juízes têm o mesmo problema. Só que lá, a informática de lá conhece, tem a comissão de modernização
toda
e conhece
interna.
Teria
que passar pelo menos uma semana, 10 dias conhecendo daqui.
E nós não teremos um treinamento, nós os procuradores.
Já houve lá no tribunal, né?
Mas nós estamos de férias, eu quero saber se não vai haver.
Mas vai haver outro, deixa eu ver aos senhores. Vocês fiquem tranquilos. Não aprendi, eu estive lá, doutor Jorge esteve, foi muito assim, superficial. O nosso Carlinhos, ele está sendo treinado para ser multiplicador. Quando nós chegarmos a realmente a convicção, isso está funcionando assim, ele vai ficar disponível para ser multiplicador. A gente vai chamar os assessores dos senhores. Já vamos ter uma aula, se sentir essa necessidade, porque os assessores dos senhores já participaram do treinamento. Ele já tem uma noção.
Mas se houver necessidade, vocês podem mandar um e-mail pra gente, qualquer coisa, a gente faz outro treinamento na nossa sala, porque era muito improdutivo treinar sem ter o sistema na mão. A gente não consegue treinar sem experimentar. Então aí vai ficar lá na nossa sala de informática o treinamento disponível. Se vocês quiserem, acho que deixe passar nossa inspeção.
Mas à medida,
e na outra semana a gente faz.
À medida que os problemas forem se avolumando e sendo registrados, a gente tem que ter um posicionamento para conhecimento do tribunal. Porque, na verdade, o que é que acontece? Vai e volta, isso ocorre. Vai e volta,
doutora
isso
Conceição,
ocorre.
De qualquer modo, na reunião de ontem que houve com a equipe do
doutor
tribunal...
Doutor Jorge reclamou insistentemente.
E nós aqui do Ministério Público, eu, ao final da reunião, eu tive cuidado de perguntar, depois de alinhados todos os problemas detectados e discutidos, eu tive cuidado de perguntar à equipe, doutora Denise Moura, que estava representando o tribunal, se era viável a solução dos problemas. Ela disse que tecnicamente é viável. Então, agora o problema está na mão do tribunal, da cúpula do tribunal, né? Então, isso a gente fez questão de deixar
claro,
registrado, né?
Sobre esse assunto, Eduardo,
que tecnicamente é viável a solução do problema.
Eduardo Dávila, fizemos um ofício sobre essa questão dos sistemas, né, para o presidente. Inclusive, eu fiz um ofício para o presidente, manifestando tudo o que vocês estão dizendo aqui, e citando para ele essas resoluções do CNMP e do Conselho Nacional de Justiça, que obrigam. Então,
essa reunião, eu tenho certeza, foi decorrente do ofício de nosso
gabinete. Mandar para o gabinete dos procuradores, porque, inclusive, a gente mostrou para ele que não é nenhuma questão do Ministério Público Sergipano, é uma questão nacional de um convênio assinado do CNJ com o CNMP. Podemos ir em frente?
Então, só finalizando.
Agora eu pergunto, as sessões já foram regulares?
Não, é só a partir do dia 9. Está sem sessão lá, porque eles vão fazer as sessões dentro do com o uso do sistema.
Dia 10 é segunda, né?
A partir do dia 9. Dia 9, né? Segunda-feira.
Não, 10.
É 10. Pronto. A partir do dia 10, voltam as sessões.
Não, mas não vai estar ainda.
Não,
a partir do dia 10. Já tem senha, né? Eu não sei, eu acho que com a senha.
No dia 10, nós vamos funcionar com os processos físicos ainda.
Ainda são processos físicos, viu? Agora, qualquer coisa, a gente se comunica, vamos fazer treinamento. E se houver, não houver essa boa vontade que nós esperamos, aí sim, nós devemos tomar posição institucional. O procurador-geral fará a gestão junto à presidência do tribunal, para que eles entendam que não é possível
agora
trabalhar
assim. Uma outra questão que eu levantaria é... Está faltando uma tela para um dos assessores, acho que de cada procurador, não é isso, doutor Nando?
É verdade.
Não,
nós colocamos para dois.
É Celso, por quê?
Preocupado. Não, mas aí eu acho. Veja só, a culpa não foi minha.
A reivindicação. Deixa eu dizer, doutora Conceição, eu resolvo a questão rapidamente. A gente está com a pauta bem atrasada. É o seguinte: nós assumimos aqui o compromisso de deixar dois assessores com telas duplas. E no máximo em 30, 40 dias o terceiro assessor vai ter também. Então está tudo ok. Vamos seguir adiante. Com a palavra. Não, com certeza. Manifestação da excelentíssima senhora, do excelentíssimo seu coordenador geral. Doutor Paulo Lima, está na coordenadoria, né?
Deu dela.
Você deu o meu.
Alô, bom dia a todos. A coordenadoria, que espero já ter, doutora Cristina deve ter voltado já. Mas mesmo assim lá, graças a Deus, eu tenho conseguido manter o serviço completamente em dia. Toda a documentação que está chegando, que chegou, eu tenho mantido em dia todo o serviço, graças a Deus. Está tudo em ordem lá. Se está tudo em ordem, tudo normatizado.
Eu vou acelerar um pouquinho a pauta. Peço a compreensão de vocês que nós ainda temos reunião do conselho. Né? Não, que hora é essa? Estou perdido.
Vai dar uma hora.
Não, dá outra coisa, a gente faz bem rapidinho, prometo a vocês. Você sabe que a gente faz rápido. Não tem, é tudo homologação. Manifestação, a gente já está encerrando. Manifestação do ouvidor, nada. Manifestação das procuradoras e procuradores também, nada. Eu apenas quero deixar registrado que eu estive em Brasília esses dois dias e, assim, registrar com satisfação que nós fomos escolhidos para fazer uma reforma do regimento do CNPG. Nós apresentamos lá a reforma, toda a reforma estatutária foi aprovada por unanimidade, e também que nós aprovamos toda uma reforma do regimento do GNDH, que tinha sido aprovada aqui em Aracaju. Uma das grandes novidades é que agora os grupos nacionais de direitos humanos terão enunciados limitados. Os enunciados estavam sendo com 20, 30 linhas, uma coisa assim, é muito difícil de você objetivar. Então agora os enunciados foram regulamentados, tem que ser objetivo, tem que ter no máximo 7 linhas e tem que se tratar de assuntos que possam uniformizar a atuação do Ministério Público Brasileiro.
Dou um exemplo para vocês. Questão do uso de máscaras. Tem estado que acha, que o Ministério Público acha que é interessante ter lei proibindo, outros acham que não. Então, assunto em que há divergência, prevalece a opinião do procurador-geral do local e dos promotores da área. Nessas questões das manifestações, de prisões, etc., etc., não há uma uniformidade. Então, nós entendemos que o Grupo Nacional de Direitos Humanos e tampouco o CNPG deva ter uma posição oficial. Que cada promotor da área, que cada procurador-geral verifique qual o melhor encaminhamento. Eu agradeço a presença de todos vocês, peço a Deus que nos abençoe a todos, declaro encerrada a presente sessão.